O título da pregação é E Cristo trouxe a harmonia perdida. É uma mensagem que responde a uma pergunta ou algumas perguntas que fizemos. Não é uma mensagem sobre uma passagem em si, mas sobre um tema que é este, a harmonia perdida. Nós estamos pregando pela manhã sobre Gênesis, começando desde o primeiro capítulo, e nós vimos já como Deus criou o mundo, como o pecado rapidamente entrou no mundo e quebrou a harmonia do homem com Deus, com ele próprio e com a natureza, a criação. E na última pregação pela manhã, nós fizemos a pergunta ou perguntas, e o que houve dali para frente? Qual o final da história da humanidade, história essa que começou tão triste, tão dramática, tão ruim mesmo? Todos continuaram eternamente afastados de Deus, como falamos, que Adão passou a morrer no momento em que ele pecou, Eva também, morte física, morte espiritual, já comentamos. Não há esperança para a raça humana, então eu queria responder. Vamos a Gênesis 3 e 15, que inclusive estudamos esse versículo, só quero relembrar e usar como ponto de partida para a nossa exposição. Gênesis 3 e 15, a passagem importantíssima, conhecida como proto-evangelho, proto é primeiro, Deus falando para a serpente, e por trás da serpente vejam o diabo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo me ajude a levar esta pregação e ajude os irmãos e amigos a ouvirem-na. E a aplicação não depende de mim mais, mas totalmente do teu Espírito Santo. E que assim ele faça em cada vida, em cada necessidade aqui. E que a tua palavra seja pregada e explicada com fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão. Amém. Essa passagem é a primeira passagem na Bíblia em que nós vemos uma luz de esperança. Um descendente da mulher, então presume-se um ser humano, um homem, iria esmagar a cabeça da serpente. Tudo muitíssimo misterioso até então. Não conseguiríamos jamais explicar isto sem conhecer o Senhor Jesus Cristo, quem ele é, o que ele veio fazer aqui. Então, olhando para trás, fica até fácil. E, ao mesmo tempo, nos enche de admiração ver como Deus já tinha preparado a salvação através de Cristo nesta época. Mas nós sabemos que ele preparou antes da fundação do mundo. Mas a primeira vez em que é colocado isto por escrito e transmitido aos homens foi aqui, no caso, dois homens apenas, ou um homem e uma mulher, dois seres humanos. Então, Deus sempre teve um plano para a salvação dos homens. Sempre teve. E sabemos que o resumo deste plano, e eu vou direto ao ponto em termos de o que é, o que é que se constituiu esse Gênesis 3 e 15, o que era isto, do descendente da mulher vir esmagar a cabeça da serpente e ele próprio ser ferido no calcanhar. Deus enviar o seu filho, a segunda pessoa da Trindade, que não era homem, era Deus, existia como Deus, mas ele, num milagre absolutamente misterioso para nós, tornou-se homem, sem pecado, veio ao mundo, não pecou, se dispôs a morrer pelos pecadores, ressuscitou, esteve aqui na terra, voltou aos céus de onde ele veio, e convida todos os seres humanos, sem exceção, os antes dele e os depois dele, claro que os que vão ouvir o convite são os que vieram depois dele, mas quando digo convida os que vieram antes dele, é no sentido de que ele abriu a porta da salvação para todos, mesmo Adão. Se Adão está no céu, que há algumas pistas de que ele esteja, mas não vamos categorizar em cima disso aí, mas se algum ser humano está no céu, antes ou depois de Cristo vir ao mundo, é porque ele, o descendente da mulher, venceu a morte, ressuscitou e convida todos para crerem nele, na pessoa dele. E Deus dá fé para que a pessoa aceite e assim se torne salvo. Esse era o plano de Deus desde o início, que foi aos poucos sendo revelado nas Escrituras. Jesus veio então, a segunda pessoa da Trindade veio, recebeu um nome humano, Jesus, nome era muito comum em Israel na época. Jesus nasceu em Belém, chamado Jesus de Nazaré, de onde era a origem, de onde vieram os primeiros pais dele, a mãe e o pai de criação, José. Jesus de Nazaré veio então, não é Jesus veio a este mundo, a segunda pessoa da Trindade veio a este mundo na forma de homem, tornou-se Jesus de Nazaré, e ele morreu, ressuscitou e está hoje no céu. Eu quero encaixar agora o resumo deste plano, que não é novidade para ninguém, mas dentro do contexto de Gênesis, de que vimos falando. Então eu quero ir a Romanos 5, 18 e 19 com vocês, porque essa passagem faz uma ligação direta com o que aconteceu em Adão e o que aconteceu com Jesus Cristo. O que é que houve em Adão e o que é que houve com Jesus Cristo em termos de salvação. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, que ofensa? De Adão. Está falando em Adão aqui, exatamente aquilo que nós falamos em Gênesis 1, 2, 3. É isto aqui que Paulo está dizendo. Então, para o Novo Testamento, a história de Adão e Eva não é uma coisa antiga, muito remota, no sentido de que pouca ligação tem com a realidade. E para muitos, até que se chamam cristãos, inclusive, acham que é uma lenda e que ali foi uma história cheia de boas lições, bonita história, claro, mas que não houve Adão coisa nenhuma, e Eva também, não, isso aí foi fruto da imaginação do autor para ensinar boas lições. Não é assim que o Novo Testamento entende isto. Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma ligação direta. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, aqui é Gênesis puro, assim também por um só ato de justiça ou de justificação, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Adão pecou, por causa de um pecado, condenação para todos. Jesus veio e teve uma vida cheia de justiça e cumpriu a justiça de Deus de maneira perfeita. Então, por causa da justiça de um só, Jesus, a graça de Deus veio sobre os homens e convida a todos aqueles que queiram para aceitarem Jesus Cristo, dobrarem-se diante de Jesus Cristo e tornarem-se, então, justificados pela fé naquele que realmente executou a justiça divina. Porque você é justificado, como eu sou, por conta do outro. Você não fez coisa nenhuma para ser justificado. Gente ruim como você, gente ruim como eu, ser considerado justo diante de Deus é um disparate, se for pensar numa justificação pessoal, adquirida por meio do meu comportamento. Eu não consigo agradar a Deus. Um Deus muito menos exigente do que o nosso Deus no céu, eu não conseguiria agradar, nem você. Imagine um Deus santíssimo como ele é. Estamos longe. Então, como é que você abre a boca e diz: eu sou justificado pela fé? Romanos 5:1. Sou justificado pela fé. Que justificação é essa? A de Cristo. Muita gente diz: é injusto da parte de Deus eu nascer pecador, por causa do pecado de Adão. Então o pecado de Adão passou a todos, e eu, coitado, vítima, milhares de anos depois de Adão, lá vem eu nascendo do papai e da mamãe, e ó, descubro que sou pecador. Aí me caso com a minha mulher, tenho um filhinho lindo, quando descubro, vejo que ele é pecador. Mas isso é justo? O que Paulo diz, ele não diz nem que é justo ou que não é, óbvio que é justo, Deus é justo, mas ele diz, engraçado, mais ou menos assim: vocês querem reclamar de que você nasceu pecador por causa do pecado de um, e Deus lhe viu neste um, que você estava contido em Adão como patriarca, vamos dizer assim, da raça humana, o primeiro. Pois bem, você vai para o céu por causa de um, não por causa de algo que você fez de bom. Você não fez coisa nenhuma de bom, nada, zero, para me agradar. Não há quem faça o bem, e você quer ser um, né? Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Desculpe, você certamente é a exceção, né? Como nós temos a mania de achar, não, que eu, né? Eu. Você está nivelado por baixo com todos os seres humanos. Nós todos, não há, e a Bíblia deixa claro, nenhum sequer, não há nenhum justo. Aí você vai para o céu, sem ser justo, porque você ganhou a justiça de Cristo, foi imputada em você, pela fé, a justiça de Cristo. Ele foi justo. Cada justiça de um só, muitos vão ser justificados, inclusive você. Então, pelo menos, se nós não alcançamos, e não alcançamos mesmo, os bastidores da mente do juiz de toda a terra, pelo menos, é interessante isso aqui, Paulo mostra uma tremenda coerência, uma coisa lógica, embora nem sempre a lógica humana funcione para as coisas de Deus, mas aqui, até certo ponto, nós vemos isso, e aqui Paulo lança a mão aqui, tudo bem, o pecado entrou por meio de um, e a salvação entrou por meio de um também, de um só. Muito curioso isso aqui. Quer dizer, então, que toda a humanidade está salva pelo sacrifício de Cristo. Que é um raciocínio que muitos podem levar, podem vir a ter. Bom, para ver uma analogia perfeita, que não há, mas para ver, então, todos pecarem em Adão. Então, todos vão ser salvos em Cristo. Não. Nesse aspecto, a analogia não funciona. A Bíblia é absolutamente clara quanto a esse aspecto. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca, estou em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca, olha o aspecto personalizado da afirmação. Tua boca. Não precisava nem ter o tu, né? Com a boca. Eu só posso falar pela minha boca. Mas é com a tua. Então não pensa na boca do seu vizinho, nem do outro. Quando pensar em salvação, não pense em generalizar, não vai funcionar, nem pense. A salvação é absolutamente individual. A graça de Deus convida todos, vinde a mim, todos, não é alguns, é todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, todos. Mas na hora desta salvação, ou essa justificação, ou essa justiça ser imputada a um certo ser humano, a justiça de Cristo ser colocada, jogada, vestida, como diz, eu fui vestido com vestes de salvação. Alguém lhe cobriu com salvação, Jesus Cristo. Então, quando você for falar deste ato de salvação, não generalize, porque você estará cometendo um erro. Claro que o pregador pode dizer assim: todos aqui que não têm Cristo como Salvador, aceitem o Evangelho. Então, obviamente, um apelo deste tem sentido, mas sabendo que vai ficar muito esquisito levantar um grupo de 15 e dizer: não aceitamos, combinamos aqui, estamos todo mundo juntos nessa parada aqui. Pronto, pastor, nós 15 aqui, moramos lá no bairro tal, viemos de longe, nós aceitamos todos aqui coletivamente. Então, vamos conversar depois com calma, porque não entenderam bem. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pergunta óbvia. Bom, e se alguém não confessar com a boca dele a Jesus como Senhor, e não crer no coração dele que Deus ressuscitou dentre os mortos, se não houver nada disto no coração de alguém, passando pela boca de alguém essa confissão, uma criança vai saber responder: não será salvo. Então, eu não vou entrar em detalhes de comparação, de analogia com a outra, de Adão, que contaminou toda a raça humana, e a salvação em Cristo, que alcança todos no sentido de oferecimento. Há um outro aspecto em que a salvação de Cristo alcança todos, é a capacidade salvífica de Jesus Cristo. Se o número de salvos fosse o dobro do que é, Jesus não precisaria ter sofrido o dobro do que sofreu. O que ele sofreu e o que ele pagou é suficiente para abranger todos os pecados de toda a raça humana. Não quer dizer que ele efetivamente pagou por todos os pecados de todos os habitantes do planeta Terra de todas as épocas. Não. Mas o sofrimento dele é grande, é largo, o suficiente para dar a ele poder, condições e misericórdia e graça de dizer: todos venham a mim, os que quiserem, os que quiserem. Então a resposta: há esperança para o ser humano? Sim. E esse sim é do tamanho do céu. Esperança para o ser humano que começou de maneira tão desastrada, tão terrível. Há esperança. E a fé em Cristo transforma essa esperança em certeza. Porque quem exerce fé em Cristo, ele não tem mais esperança. Quer dizer, ele tem algo mais do que esperança. Ele evoluiu. Não é mais a esperança no sentido de que tem uma certa expectativa, não. Agora ele tem certeza absoluta. Pode ler a história de Adão e Eva, pode ler a história do restante de Gênesis, a desgraça que aconteceu na humanidade, lê a Bíblia toda, lê a história da humanidade inteira, e vê desgraças, sangue, morte, adultério, mentira, interesse, corrupção, tudo. Quem tem fé em Jesus Cristo, lê a maldição sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, sobre a natureza que geme até agora, lê essa desgraça toda, e ainda vê piorando, porque vai piorar até que o mundo se desintegrando cada vez mais, em termos sociais, morais, tudo mais, cada vez mais confuso. Mas o crente em Jesus Cristo está protegido. A fé que ele tem não o permite se abalar. Eu estou salvo dessa aqui. Eu estou salvo. Foi muito, muito, muito ruim o que aconteceu em Adão, as consequências todas, mas eu escapei. Pela misericórdia de Deus, ele providenciou uma salvação para mim através do filho dele. Recebi esta fé de Deus, exerci esta fé, confessei com minha boca Jesus como Senhor, criei no meu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, agora eu estou salvo. Então é algo absolutamente maravilhoso. Em vez de ir para o inferno, eu vou para o céu. Passa a ser um filho de Deus. Visto de fora, a conversão de alguém parece algo muito simples e natural. Começa a ouvir de algum amigo, de algum conhecido, o evangelho, talvez mesmo dos pais, quando nasce no lar efetivamente cristão. Vai aos cultos, e gosta, resolve seguir a Bíblia, e um dia, o criança, o adolescente, o adulto, não importa, resolve, mesmo, de coração, eu resolvi seguir Jesus Cristo. Resolvi aquele convite dele: vinde a mim os que estais cansados e oprimidos. Eu aceitei, digo: eu vou, Senhor, e fui. Pronto, agora eu sou um crente. Pronto, se batiza, membro da igreja. E parece que é isso aí mesmo. Há um aspecto na conversão que é isso mesmo. Olhando por um ângulo, especialmente um ângulo humano, mas não é tão simples, ou não é tão simplório ou banal, como possa parecer. Quando alguém se converte em Jesus Cristo, não apenas mudou de religião. Isso deveria ser muito mais explicado nos púlpitos. Não é só seguir a religião do namorado, da namorada, ou do pai, ou da mãe, ou uma novidade que aconteceu em casa. Não é só fugir dos problemas. Estava muito angustiado, estava muito triste. Houve uma época que foi duro para mim, eu acabei desistindo. Eu escrevia no jornal Diário do Nordeste, na coluna Falando ao Coração, muitos anos atrás, e eu colocava um telefone que eu estava, da hora tal à hora tal, do dia tal da semana, eu estava no pé do telefone ali, como se diz, esperando para alguém ligar e conversar comigo se quisesse. E alguns ligavam, mas eu ficava tão desesperado com a ligação que eu digo: não vou continuar isso não. Pastor, meu marido é alcoólatra. Fale com meu marido. Dê uns conselhos para ele. Para eu dizer para esta senhora sofrida que era diferente aquilo que eu estava fazendo naquele jornal, os assuntos que eu estava tratando naquela coluna, quando eu falava de Jesus Cristo, de pecado, de salvação. Olha, era um ângulo, eu nunca esqueci da angústia em mim de transmitir isso, mas eu sentia que ela não estava entendendo coisa nenhuma, nada, ela só queria uma coisa, uma, que o marido parasse de beber e chegasse em casa espancando a ela própria, os filhos ou coisa assim. Um desejo legítimo, e dava pena, mas zero entendimento nas coisas espirituais. Claro, eu conversava mais e tal, e o endereço da igreja, e, claro, isso tudo a gente fazia, mas no final era isso. Graças a Deus, alcançamos algumas almas para Cristo mesmo, com a coluna, embora bem poucas, mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas essas ligações eu desisti, porque a ideia era esta, que eu era um pastor de uma igreja e que eu pregava um rumo para fugir dos problemas, das dificuldades, que Jesus era muito bom e curou enfermos, curou paralíticos, ressuscitou mortos. Por que não cura o marido dela? Por quê? Ou uma filhinha que está muito doente e não progride na sua saúde? Por quê? Então, é complicado este aspecto. Mas complicado ou não, o crente, ele prega a palavra de Deus mesmo, não é só o pastor, mas ele tem que deixar claro, gente, agora eu sou crente, eu sou evangélico e tal, olha o que você fez. Às vezes é uma dificuldade, para mim, o pastor Weitz, conversando, e era no outro pastorado meu também, quando pessoas queriam se batizar, mas entendeu o que é o batismo? O que é a conversão, entendeu? É angustiante, muitas vezes, por menos do conselho. Saber que a pessoa, às vezes, decora aquilo ali direitinho, sou inteligente, decora ali, sabe bem direitinho, e responde tudo direitinho. Mas não é isso. A conversão não é só mudar de religião, ou querer seguir por um rumo mais bonito, ou mais belo, ou mais de amor pelas pessoas. Inclui isso, mas não é. Bom, vamos continuar assim, eu vou passar o resto da noite falando neste problema, que é um drama real, irmãos. E hoje nós encontramos esse problema. Ali todas as igrejas se encontram. A falta de entendimento no que é uma conversão, uma reversão do que aconteceu lá em Adão, que é o que nós estamos querendo explicar. E com certeza essa reversão não é fazer parte de uma igreja, de uma novidade, ou adotar um novo costume de vida. Não é isto. Não é isto. É muito mais sério, mais profundo, mais íntimo, mais poderoso, invisível. Eu não vou poder falar aqui de todos os aspectos que envolvem a conversão, só quero me referir aqui dentro desse contexto de três tipos, ou três aspectos de uma conversão, ou de uma reversão do que houve lá em Adão, que é mais do que uma reversão, porque a conversão a Cristo não nos coloca no ponto em que Adão estava, nos coloca muito acima do que Adão estava. Mas eu não vou ter condições de explicar em detalhes isso. Mas quando eu falar em reversão ao pecado de Adão, pense, é mais do que isto, é muito mais. Adão não estava em Cristo. Se alguém lhe perguntar, Adão estava em Cristo? A resposta, não. No sentido em que o crente, hoje, está em Cristo, e como Paulo nos ensina, a resposta é não. Mas eu não vou aprofundar isso aqui, não. Fica aí a conversa para quem quiser depois, quem quiser aprofundar isso aí, que é um espetáculo. Mas, voltando ao início, então, os três tipos de relacionamentos quebrados com o pecado, relacionamento com Deus, relacionamento entre o casal, relacionamento do casal, dos seres humanos com a natureza. Eu disse que esses três tipos de relacionamentos foram quebrados. Eu quero mostrar que exatamente esses três tipos de relacionamento foram revertidos e ainda no nível muito, muito superior. Então, não vai dar para abordar tudo hoje. Primeiro, relacionamento com Deus, que é de longe o mais importante. É muito mais importante o relacionamento de Adão com Deus do que de Adão com Eva. E de Adão com o leão. Passarinho barato, não sei se já tinha na época. Se Deus criou tudo ali, é provável, mas talvez fosse mais bonitinha, não sei o que fazer das baratas, não. Mas o relacionamento de Adão com a natureza era menos importante do que o relacionamento dele com com Eva e com os seres humanos em geral. Mas muito mais importante era o relacionamento dele com Deus. Quando alguém é salvo em Cristo, esse relacionamento que foi quebrado, relacionamento com Deus que foi quebrado em Adão, ele é plenamente restabelecido e, como eu comentei, ainda aumentado de nível. Passa a ser um filho de Deus. João 1:12. Meu amigo, minha amiga, se você não é crente em Jesus Cristo e você pensa que é filho de Deus, você está biblicamente enganado. Você não é filho de Deus. Antes de ficar com raiva de mim, vamos ler o que a Bíblia diz. Mas a todos quantos receberam, falando de Jesus Cristo, quando veio ao mundo, o Verbo de Deus, o Logos, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo ser humano não já nasce com esse poder, não, já é filho de Deus. Deduza, conclua e continua, para ficar mais claro ainda, a saber, ou seja, explicando melhor, detalhando mais, aos que creem no seu nome. Quem não crê no nome do Filho de Deus, de Jesus Cristo, não é filho de Deus. Adão foi chamado de filho de Deus. Adão era filho de Deus. Mas já no sentido, eu não vou explicar aqui a diferença entre um filho de Deus hoje em Cristo e o Adão, que era um filho de Deus antes de Cristo. Mas considere que ele era. E considere que a raça humana deixou de produzir filhos de Deus, apenas criaturas de Deus. Que os que vieram depois do pecado de Adão e Eva, começando com Caim, todos deixaram de ser filhos de Deus. Abel não, né? Claro, também, todos, sem exceção. Vamos já falar em Caim e Abel na escola dominical de novo, Deus quiser. Passa a ser filho de Deus, passa a ter paz com Deus, Romanos 5:1. É impressionante como muitas pessoas falam de Deus de uma maneira tão natural, assim, que crê em Deus, que tem sua religião. Não concordo muito com a religião tradicional, A, B ou C, mas tem suas crenças, e está muito bem, espiritualmente. Outro dia eu vou dizer uma coisa interessante, quando eu fui convertido, 76, 24, 39 anos atrás, eu comentei com um parente da família da Santa, que eu tinha agora, que eu era crente em Jesus Cristo. Sim, lá vem o Mauro com essa mania dele. Sempre foi assim, muito agitado, muito, meu jeitão, e brincava de aeromodelo, brincava daquilo, brincava de lancha. O meu jeitão era assim. E lá vem o Mauro com as novidades dele. Mauro, quando tu cansar desse negócio de ser crente, me avisa. Eu disse, tudo bem, eu aviso. Mas espere sentado, porque em pé vai cansar. Falei para ele. Esta pessoa fez 70 anos, recentemente. Aí eu ofereci um livro de Jesus Cristo, que eu escrevi, Quem é Ele, Afinal. E dizendo, contando essa história, e que já faziam tantos anos, 39 anos, daquele dia em que ele me disse, na casa dele, no aniversário da casa dele de noite, me disse isso, e que eu continuava me lembrando da minha promessa. Que quando eu desistisse dessa onda nova que eu arranjei, que eu iria avisar para ele. E alguma coisa assim. E que ele, espero que ele não tivesse cansado de tanto esperar, que ele tivesse sentado mesmo. Mas foi bem respeitoso. Porque no fim eu disse, quero conversar com você pessoalmente, se você quiser. Ele me ligou, mandou um e-mail e tal, e marcamos uma conversa. E conversamos. Mauro, vou ser franco contigo. Não passei da terceira página do teu livro e nem vou mais ler. Livro sobre Jesus Cristo. É. Rapaz, e a morte? O que tem a morte? Estou muito tranquilo com a morte. Sou de Deus. Eu creio em Deus, rapaz. E estou esperando o dia de chegar. Acho que vou para o céu. Acho que Deus vai me acatar. E disse lá os pensamentos dele. E rapidamente mudou de assunto. Aí fomos falar de outro assunto. Durou acho 3 minutos a minha conversa com ele sobre o assunto. No almoço, na marca, eu todo empolgado, orando, para dar um testemunho para ele, para falar de Cristo, para ele. Não tive menor chance. Então, é isso que me ocorreu dizer antes de ler Romanos 5:1, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo, quem não aguenta ler 3 páginas sobre Jesus Cristo, eu não quero julgar a alma dele, estou falando das palavras dele, mas quem não tem Jesus Cristo no meio, entre a própria pessoa e Deus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, se não for via Cristo, não tem paz com Deus, é uma paz ilusória, está em guerra contra Deus, mas o diabo engana e sopra no coração, e é curioso isto, e eu confesso que às vezes eu fico um pouco desconcertado, quando eu vejo alguém assim, e conheço muito, vocês devem conhecer também, que mostram pelo menos, que não tem medo da morte, ou dizem que não tem, ninguém sabe, os corações lá no interior, a Bíblia fala que é uma característica de quem não é crente, é ter medo da morte, mas é curioso como alguns não mostram visivelmente esse pavor, e vivem satisfeitos da vida, muito felizes, com boas famílias, como ele tem boa família, e tudo, é impressionante isso, mas aqui está, talvez é um grande perigo, talvez fosse melhor que ele estivesse angustiado, com medo da morte, sem dormir de noite, apavorado, porque ele vai o inferno, sem Cristo, não estou julgando, né, a vida dele, mas sem Cristo, não precisa nem ser ele ou qualquer um, eu, você, qualquer um, sem Cristo não vai para o céu, não adianta. Então, Romanos 5:1 diz, olha, em Cristo o ser humano recupera a paz que ele perdeu com Deus, o homem não está em paz com Deus, você pode pensar que está e não está, você vê aí nos livros, histórias, filmes, muitas histórias, inclusive, verídicas, de pessoas que pensam que estão em paz com outro país, no caso de mandatários de países, ou com seu vizinho, ou com outra empresa, e a pessoa está por trás, preparando um golpe terrível, e não era amigo coisa nenhuma, nunca foi, mas parecia que era. Então, cuidado você que pensa que tem paz com Deus, você não tem paz com Deus sem Jesus Cristo. Mais um, aliás não, voltando então, estamos em Romanos, João 5:24, uma outra mudança profunda naquele que se converte através da fé em Cristo. João 5:24. Em verdade vos digo, Jesus falando o próprio, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E quem não crê, não tem a vida eterna. E ele continua. Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem não crê nas palavras de Jesus Cristo, continua na morte. Então é muito evidente essas transformações muito profundas que ocorrem quando alguém se converte. Muito diferente de ir um culto, achar legal a música que ouviu, ou achar um rumo interessante para a sua vida em termos morais aqui, e agora eu sou de Jesus, ou coisa parecida. Muito diferente. Eu não posso imaginar alguém querer algo mais espetacular na sua vida. Não sou um filho de Deus, sou uma criatura, pois agora você pode ser em Cristo, e você é em Cristo. Você está em guerra contra Deus, pois agora não está mais não. Você está agora em paz com Deus, justificado pela justiça de Cristo, como já expliquei, não mais a sua, e olha, você ir para o inferno, que chama de morte eterna, e agora você vai para o céu, o que quer mais do que isto? Por isso é que o crente, pelo menos o crente sério e convicto, e que entendeu o que aconteceu com ele, ele se abala com muito pouca coisa, e ri, e está satisfeito, é para estar leve, pelo menos o espírito leve, mesmo que coisa que na vida se carregue muito a mente dele, o corpo dele, as dificuldades, mas a alma dele tá leve, voando com asa, como águias, porque ele entendeu que nada pega mais. Estava lendo Lutero hoje à tarde, e ele, quando escreveu uma carta lá para o Papa, denunciando tudo, e rompendo com o Papa, com a Igreja Romana, com tudo, ele disse, olha, eu sei que minha vida corre muito perigo de vida, muito perigo, mas o pior que vocês podem tirar de mim é a minha vida. E para mim isso aí, estou pronto para abrir mão rapidamente. Então, vai ter medo de quê? Imagine um prisioneiro condenado à prisão perpétua, aí ele recebe um dia a notícia de que ele recebeu um indulto. do governador, do presidente, quem é que tem lá poder para fazer isso, e ele se torna a pessoa mais... É difícil haver no mundo alguém mais alegre do que um preso condenado à prisão perpétua que, porventura, recebeu um indulto. Pode sair, você está livre. A conversão é algo assim. O ser humano nasce preso pelo seu próprio pecado, angustiado de alma, vazio de coração, não vê saída, sabe que tem algo muito errado com ele, sabe, tem certeza que tem, porque ele conhece a sua própria consciência. Tem medo da morte, acabei de comentar isso, a maioria tem, e aqueles medos que alguns acham que não tem, ou chega o medo, ou não quer dizer que tem, cada um tem sua explicação. Mas de uma maneira geral, senhora, crente às vezes tem medo da morte, quanto mais o não crente. Pavor no que vai acontecer depois da morte. Aí ele ouve a palavra de Deus, se arrepende, crê em Jesus Cristo e clama: Senhor, salva-me, porque eu estou perdido. E o Senhor aceita. Essa é a conversão no aspecto que volta o relacionamento com Deus. Eu não vou para o segundo ponto, vou breve encerrar, mas eu quero antes disso comentar algo extremamente importante na conversão, que é a questão do Espírito Santo. Algo muito misterioso para nós. É bem mais fácil falar de Jesus Cristo, porque ele tornou-se homem. Então, se houvesse máquina fotográfica na época, haveria um retrato, uma foto dele, sem dúvida alguma. Ele está no céu com a forma humana glorificada, não sabemos exatamente, mas com certeza, com cabelos, com olhos, com boca, com pés. João descreveu isso em Apocalipse 1, ele viu Jesus Cristo cair aos pés dele, então ele está lá, então é mais fácil para nós falarmos em Jesus Cristo. Deus é Deus, não é fácil falar, mas é Deus, a gente acha que não vai imaginá-lo nunca mesmo, é complexo demais, a gente não entende. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, torna-se provavelmente a pessoa mais difícil de nós imaginarmos e até lidarmos. Mas procure se exercitar nisto, você, irmão, em Cristo, que já teve revertida aquele distanciamento que Adão sofreu por causa do pecado, você teve isso já de volta, pois agora aproveite e veja nas Escrituras todos os benefícios que você recebeu desta conversão em termos da reaproximação com Deus. Vamos falar da reaproximação de Adão com Eva e com a natureza nas próximas pregações. Mas você próprio crente, às vezes a gente pensa que quando explica que a conversão é algo mais profundo e tal, e a gente pensa que tem mais sentido em falar para alguém que não é crente, que não conhece essas coisas. E de fato é assim. Mas eu acho que não sei se eu teria coragem de um dia chegar aqui de repente e dizer: para a aula de escola dominical, junta as classes, agora é comigo, papel e lápis, todo mundo, eu não trouxe não, eu dou, papel para todo mundo, lá para todo mundo. E eu fazia assim umas 20 perguntas, daquelas, não é complicadíssimas, não. Quando eu digo daquelas, quero dizer básicas, que se dessas 20, alguém não conseguia responder metade, já me deixaria muito preocupado, embora não esteja na minha alçada julgar corações, apesar de que esteja na minha alçada como pastor, julgar vidas, não é nem eu como pastor, mas nós como igreja, temos autorização de Cristo, sim, para julgarmos vidas, julgarmos atitudes, julgarmos doutrinas. Claro que temos. Não coração, por que você fez isso? Por que você agiu assim? Nós não sabemos, porque é interno, mas eu não sei se eu teria muita coragem, não, de fazer um dia isto. O que eu quero dizer com isto? Que provavelmente o nível de conhecimento, não só teórico, mas do conhecimento na prática, no dia a dia, que o crente tem, quanto à sua salvação, a condição que ele entrou, como filho de uma criança, pai é rei, o rei morre, e depois vão explicar para ele devagarinho: você sabe o que você herdou. Aí a criança vai crescendo, 5 anos, 7, 8, 10, vai começando a entrar de pouquinho em pouquinho. Você quer ver no mapa isso aqui? Isso aqui é seu. É do seu domínio, é o seu reino. E é. É. E as pessoas são súditos. Todas elas aqui. Então, não vai ser fácil colocar na cabeça daquela criança tudo que ele é, não. E o que ele herdou. Inclusive, príncipezinhos assim, quando perdem pai e tal, e mesmo sem perder, são cheios de professores ao redor. Para poder um ensina outro, ensina outro, para poder educar a cabeça do menino, ele entender um pouquinho que seja o que ele é. Ele não tem nada a ver com as crianças ao redor dele, nenhuma delas, ele é muito acima de todas. É impressionante isso. Nós conhecemos poucas a questão de rei, porque não é nosso sistema, mas quem lê um pouco mais e gosta de história e tudo, se impressiona, é absolutamente impressionante o poder que um reizinho daquele tinha. E para entender isto, então eu fico com medo de crentes que se convertem verdadeiramente, mas ficam crianças, e os pastores tentam mostrar, os professores tentam mostrar, os escritores tentam mostrar, veja o que você recebeu, príncipezinho, princesazinha, veja o que você recebeu do rei, que não morreu não, quer dizer, morreu, mas ressuscitou, está lá no céu lhe esperando e vai compartilhar o reino dele com você. Veja do que você agora, o que você tem, o poder que você tem nas mãos, espiritual, moral, em termos de poder, para aplicar em termos morais, melhor dizendo. Você tem o Espírito Santo que habita em você. Eu não sei quantas vezes você pegou um livro sobre o Espírito Santo para ler, só sobre o Espírito Santo, um livro bom, claro. Não vá pegar um livro que diz que o Espírito Santo é para você falar línguas, não. Mas o trabalho do Espírito Santo no coração de um crente, o trabalho do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, como homem que ele era, e na qualidade de homem, como o Espírito Santo ajudou, e como ele diz, eu vou enviar o meu Espírito para vocês, se eu não for, ele não pode vir. Quase assim, é melhor que ele venha, ele vai ser melhor o Espírito Santo com vocês do que eu. Já pensaram nisso? É melhor o Espírito Santo com vocês do que eu. Eu tenho que ir para eles virem, não fiquem tristes, não. Jesus ficava assim, puxa vida, vocês não sabem o que vocês estão perdendo em não ter o Espírito Santo ainda remetido por mim, meu, só mando quando eu for. Então hoje, o crente tem o Espírito Santo nele, o poder que esse crente tem, meus irmãos, é muito grande, o privilégio que ele tem, o que ele tem nas mãos, o que ele herdou, e as tarefas que ele tem, as responsabilidades que ele tem agora como um príncipezinho ou uma princesazinha. Então não é só questão, agora eu me converti, e agora eu sou membro da igreja, tá aí, tem que dar o dízimo, tem que cuidar, agora eu sou membro de igreja, tem que dar meu dízimo, e eu não posso faltar um culto, eu não posso isso. É muito mais do que isso, meu irmão, minha irmã, muito mais do que isso. Reserve um tempo, eu vou encerrar, reserve um tempo para você ler mais sobre o que aconteceu com você na sua conversão, com você. Sua relação com Deus, estou falando agora especificamente disto, sua relação com Deus, o privilégio que você pode tirar desta condição. E eu vou dizer uma coisa, você lê para lá e lê para cá e ora e tudo, e pastor, faz um ano que eu estou tentando seguir aqui a sua sugestão e não sai nada não, sai nada não. Eu não entendo quase nada daquilo que eu leio, eu não me sinto alegre ao ler aquilo, eu não me sinto desafiado não, a palavra nessa que eu quero dizer não. Me sinto animado com aquilo, não gosto muito. Seria bom umas conversas um pouco mais profundas. Mais profundas. Eu não sei se eu estou numa fase de concluir, de pensar. Concluir eu não vou concluir não, mas pensar se é uma quantidade grande de pessoas que se dizem salvas e não são, ou uma quantidade grande de pessoas que se dizem salvas e são, mas muito, muito mal desenvolvidas, muito criancinhas. Esse príncipe não cresce, não. Você tem quantos anos, meu filho príncipe? 15. Rapaz, tu está ficando grande já. Mas com essa cabecinha de 5, tu não cresce, não. Alegria no Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que foi dado a você quando você se converteu a Jesus Cristo. A Bíblia não diz que o Espírito Santo habitava em Adão, não, viu? Inclusive, há uma discussão teológica sobre a habitação do Espírito Santo no crente a partir do Novo Testamento. E eu tenho a tendência de ir por aí, outros acham que não. Já era no Velho também e tal. É uma discussão interessantíssima esta. É para vocês verem como há indicações fortes, que é um privilégio pós-Cristo, pós-ministério de Cristo aqui, enviar o Espírito dele e com todas as prerrogativas com que o Espírito vem e com o poder que o Espírito vem para mexer com o seu coração e tornar você um bisturi afiadíssimo nas mãos de Deus, interessado muito mais no reino de Deus do que nas coisas da terra aqui, com seu coração voltado para lá, sua mente voltada para lá, seu bolso voltado para lá, seus interesses muito mais voltados para lá. Pense nisto, meu irmão, minha irmã em Cristo, e usufrua, dedique um tempo. Agora tem que ter tempo. Digo, dedicar tempo. Tempo você tem, mas a questão do tempo é o interesse que a gente tem em como aplicar o tempo. Tempo a gente tem, muito mais do que talvez a gente pense. Mas procure dedicar mais o seu tempo para ler um bom livro sobre o Espírito Santo, ou na Bíblia, a passagem que fala sobre ele, porque você talvez não tenha noção ainda do que significa você ter sido reatado com Deus através da sua conversão a Cristo. Você, amigo ou amiga, cuide, porque sem Cristo você ainda está muito longe, infinitamente longe de Deus, tão longe quanto o inferno está do céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo ajude cada um, como eu pedi, Senhor, no início da pregação, que cada um seja particularmente trabalhado, presenteado pelo teu Espírito com um trabalho forte. Os crentes, para que tomem passos mais ousados no dia a dia da sua caminhada cristã, que vai se acabando rápido. E os que não têm Cristo, Senhor Deus, que cuidem de fazê-lo, porque estão completamente separados de ti e destinados ao inferno. Muito obrigado pelo céu oferecido aos que querem a salvação em Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.